Olá, eu sou o Lucas Stanislau e esse é o BDF Entrevista. No dia 5 de maio de 1818, nascia um dos, se não o mais importante pensador da história moderna, Karl Marx. Criador de um método científico rigoroso para analisar a realidade concreta, Marx foi responsável por literalmente alterar o curso da história nos últimos quase 200 anos, ao colocar à disposição dos trabalhadores as ferramentas necessárias para colocar em xeque e fazer a crítica ao capitalismo. Hoje a gente vai ter a honra de receber aqui ele, que é um dos maiores estudiosos do pensamento marxista no Brasil e, sem nenhum exagero, no mundo, professor José Paulo Neto, professor emérito da UFRJ. Professor, obrigado por estar aqui no BDF Entrevista, uma verdadeira honra te receber aqui no nosso programa.
Eu é que agradeço o convite, acho que é exagerado. Eu sou um dos muitos marxistas que trabalham no Brasil e eu sei o tamanho das minhas pernas. Não é tão grande quanto você está me atribuindo. De qualquer jeito, eu me sinto muito à vontade para a gente conversar hoje.
Professor, eu queria começar nosso papo aqui falando um pouco sobre a atualidade do pensamento marxista, mas queria formular a pergunta um pouquinho diferente. Recentemente, há alguns meses, o então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista ao canal irmão aqui do Brasil de Fato, né, o Opera Mundi, ao meu colega e ex-chefe Breno Altman, em que ele disse, estava comentando ali sobre o lançamento do mais recente livro, né, o Capitalismo Superindustrial, e ele dizia ali que, olha, textualmente ele disse: é impossível que, se vivo fosse, Marx seguiria pensando da mesma maneira que ele pensava no século XIX. Aí te passo a bola, professor. O senhor concorda com essa afirmação? Se sim, o que Marx revisaria da sua obra hoje, em 2026, e o que ele manteria e sustentaria, na atualidade?
Bom, a questão não é tão simples quanto parece. Eu tenho a convicção, não é fé, é a convicção teórica de que Marx, se estivesse escrevendo hoje, ele escreveria coisas bastante distintas daquelas que ele escreveu, na segunda metade do século XIX, não é? Marx foi, sobretudo, um homem do seu tempo. Mas foi mais do que isso. Foi, dentre os homens do seu tempo, aquele que deixou o legado, eu diria, para as ciências sociais e humanas, o legado mais atual. Onde? Eu diria que o que permanece absolutamente vivo de Marx e que ele hoje não revisaria de forma alguma é o seu método de análise. O que é central na obra de Marx não são as ilações, as inferências particulares que ele extrai nos seus estudos. O essencial é o método. Importante insistir nisso. É um método que ele descobriu, desenvolveu, aprofundou, um método para compreender a ordem burguesa, a ordem do capital. Nisso, eu diria que Marx é irretocável. Direi mais: enquanto a sociedade burguesa persistir nos seus fundamentos, e o principal desse fundamento é a exploração do trabalho pelo capital, o método de Marx será o mais adequado para desvendar a realidade. Não sei se isso te satisfaz.
Não,
Eu diria que essa é a
perfeitamente.
grande herança de Marx, a descoberta do método adequado para compreender a sociedade burguesa. E mais, a sociedade burguesa assentada no que ele chamava de modo de produção do capital. Não, eu diria que Marx, quanto a isso, é absolutamente atual e diria mais, permanecerá atual enquanto a ordem burguesa persistir. Marx só estará superado quando for superado o capitalismo, a ordem burguesa e todas as suas implicações. Claro que isso é um juízo pessoal. Mas eu me sinto muito à vontade para fazê-lo, porque não sou, felizmente, o único que pensa assim.
Claro. Professor, agora, eu queria percorrer um pouco as categorias mais fundamentais ali do pensamento marxista e entrar um pouco nessa concepção mais filosófica do trabalho, né? Categoria trabalho no Marx, falando um pouco de como Marx considera o trabalho essa condição eterna do ser social, né? Mas antes, acho que tem uma questão mais urgente também da atualidade que tem a ver com isso. Primeiro foi a máquina a vapor, depois o motor a combustão, depois a revolução informática. E em todos esses momentos, alguns teóricos vinham propondo a superação do trabalho, o fim do trabalho, né? A mudança das relações do ser humano com a natureza do trabalho. E hoje a gente está às voltas de mais uma dessas ferramentas, de mais um desses saltos, né, dentro do capitalismo, que é a tal da inteligência artificial. Como que a gente lê essa ferramenta, essa inovação dentro dessa fase do capitalismo e dentro, sob uma ótica do pensamento marxista, da tradição marxista? Chegou finalmente o momento em que o trabalho vai ser superado e a relação do ser social com a natureza vai estar alterada, né, por alguma ferramenta tecnológica?
Bom, Lucas, vamos devagar. Marx insistiu, e isso para ele, eu diria que é quase axiomático, que sem trabalho não existe sociedade humana. Mas o trabalho, não é, ao longo de milênios, sofreu profundas alterações. E continua se alterando hoje, e certamente sofrerá também mutações no futuro. Marx foi, antes de tudo, um pensador rigoroso e absolutamente histórico. Absoluta e rigorosamente histórico. Não é? Eu sempre, quando estava ainda na ativa, na docência, insistia com os meus alunos de graduação e de pós-graduação, que quem não sabe história não sabe nada. Quem não sabe história não sabe nada. E a obra de Marx é uma obra rigorosamente histórica. O que, que significa isso? Significa que Marx trabalhou nas condições mais avançadas do seu tempo, mas com os limites do seu tempo. O que é duradouro, eu vou insistir nisso, e insistir, me parece, nunca é excessivo, o que é duradouro em Marx não são algumas das ilações, implicações determinadas a que ele chegou, que ele extraiu da sua análise da história do capitalismo. Sempre bom insistir que Marx não é um economista, nunca foi. Uhum. Marx inaugurou uma crítica revolucionária da economia política. É sempre bom lembrar o subtítulo do Capital, Crítica da Economia Política. Então, na obra de Marx, hoje, quase 200 anos corridos, ao vivo e ao morto. Atenção! A gente pode discutir tranquilamente inúmeras das implicações que Marx extraiu das suas análises. O que é duradouro, o que é o núcleo central, é o método que Marx descobriu, revelou e desenvolveu. Este método será tão duradouro quanto durar a ordem burguesa. Eu disso não tenho nenhuma dúvida. Mas o trabalho, que é fundamento da sociabilidade humana, segundo Marx, o trabalho tem sofrido, e eu diria especialmente a partir do século XIX, com a chamada Revolução Industrial, nas suas várias e distintas fases, o trabalho tem se transformado muito. Ele está em transformação hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E nós temos, inclusive, aqui no Brasil, excelentes pesquisadores dessas metamorfoses do trabalho. Posso citar o meu querido amigo Ricardo Antunes, mas há muitos outros lavrando nesta seara. O que é inteligência artificial, ao que me é dado conhecer? E eu quero dizer que não sou um especialista nem um conhecedor profundo. Atenção. O que ela introduz é a possibilidade de otimizar o ritmo de pesquisas. Agora, por favor, atenção. Eu estou convencido, e posso estar lavrando num enorme erro, que computador não pensa. A inteligência artificial, como tal, não vai criar coisa alguma. Ela vai otimizar os instrumentos de conhecimento que temos hoje e que certamente poderão frutificar em novos instrumentos. Eu não tenho nenhum medo da inteligência artificial. Penso que ela é algo de um instrumental técnico, com possibilidades revolucionárias, mas atenção, quem utiliza a inteligência artificial não são os computadores, são os homens, são os sujeitos, sociais. E daí nós podemos ter resultantes as mais diferentes, não é? Desde a divulgação de mentiras, de mitos, até o aprofundamento de conhecimentos teóricos científicos. Não sei se isso define com pouca em síntese o que eu penso sobre o agora. Eu quero dizer o seguinte: eu sempre fui, né, aprendi com Marx, que o desenvolvimento das forças e das técnicas produtivas tem sempre um potencial de avanço da humanidade, de avanço, de evolução, de progresso. Mas atenção, isso é extremamente contraditório. Uma das categorias fundamentais que Marx pôs na mesa é a categoria de contradição, que não é algo imaterial, não. Ela tem implicações imateriais, ideais, mas ela é uma categoria de natureza claramente materialista e objetiva.
Claro, agora, professor, quando o
Agora, eu
senhor disse
costumo
que o.
dizer só uma coisa: eu costumo dizer que eu sou um homem típico do século XX. Tenho muita dificuldade de entrar no século XXI tal como ele está se apresentando. Até porque aquilo de que tem se valido inimigos da humanidade, inimigos da democracia, inimigos do progresso social, eles têm se valido da chamada IA, da inteligência artificial. Então, não há técnica neutra, não há instrumento neutro. E, frequentemente, na história da humanidade, a luta contra a barbárie tomou aspectos barbarizantes. Não
Claro.
seria a primeira vez que isso acontece.
Os nazistas também usaram o cinema e o rádio para poder fazer propaganda, né? A gente bem sabe como é que foi essa utilização. Agora, professor, quando o senhor.
E nós temos exemplos disso muito próximos, recentes, eu diria contemporâneos, aqui ao sul do Equador, como lembraria
Claro.
o Chico Buarque. Ao sul do
Claro.
Equador, o pecado é diferente.
Professor, quando o senhor fala que o computador não pensa, né, e essa relação com o trabalho, me lembra muito um autor muito particular, né, que é o artista plástico, arquiteto Sérgio Ferro, que trabalha muito essa concepção da arte como trabalho livre, mas me impressiona muito também quando ele faz o caminho contrário, né, que trabalho livre é arte, como se um trabalhador, quando tiver livre, for a arte em si, né? Isso tem muita relação também com a concepção filosófica do trabalho, da categoria trabalho em Marx, né?
Claro, olha, eu diria que toda a concepção teórica de Marx, na sua madurez, se funda na compreensão do trabalho e do processo de trabalho. Eu chamaria a atenção para o fato de que Marx tem acompanhado, no seu tempo, com muito cuidado, as próprias metamorfoses do trabalho. Quero lembrar, por exemplo, que ele chama a atenção muito claramente de como os instrumentos do trabalho, instrumentos, foram se transformando ao longo do século XIX. Ele esteve sempre muito atento para isso. Ele estudou com muito cuidado as modificações do processo de trabalho no século XIX. E utilizou para isso a sua concepção heurística, a sua concepção metodológica. Penso que o que os marxistas têm que desenvolver hoje, a base desta concepção metodológica, os desdobramentos das transformações do mundo do trabalho e do trabalho em si, tomado como tal.
Uhum. Claro.
Professor, e eu quero lembrar que a contribuição de marxistas brasileiros nesse sentido já é significativa. Hein? Esse debate corta o marxismo, eu diria, dos últimos 50 anos, e pensadores brasileiros, e são muitos, contribuíram para esclarecer essa extremamente complexa dialética do trabalho, do mundo do trabalho e das suas implicações. Eu sou muito otimista, em dois planos. No plano da história, não é? Eu acho que a humanidade experimentou, especialmente nos últimos 200 anos, mas não exclusivamente. A humanidade experimentou momentos em que ela teve as beiras de dar um passo para a regressão no mundo da barbárie. Mas na hora exata houve um cuidado e se superou o risco da barbárie. Mas eu estou convencido, note, que às vezes a luta contra a barbárie se vale de instrumentos bárbaros. A aventura humana é também uma aposta dramática. Ah, esse elemento eu nunca descarto isso. Mas eu estou convencido, eu sou muito otimista de que, no quadro atual, a humanidade não vai caminhar bovinamente para um matadouro. Não é? Uhum. Marx dizia, isso é uma fórmula célebre, e não é só uma forma, que a humanidade só se põe em problemas que ela pode resolver. Então é possível resolver esse tempo presente tão marcado por regressões, não é? É possível resolvê-lo no sentido de... Qual é o grande valor da obra de Marx? Valor. O valor não é a igualdade. Hã? É a liberdade. Sim. Acho bom. Isso, claro, é uma leitura da obra de Marx. E a obra de Marx, como toda obra clássica, ela não é uma sinfonia. Ela tem mais de polifonia. Uhum. Você estuda a história do marxismo. Quem fala que tem o verdadeiro marxista, o verdadeiro marxismo, está fazendo uma afirmação absurda, porque o verdadeiro marxismo, para quem fala, é o seu, é o próprio, não é? O marxismo, insisto, é uma polifonia. E está aí a sua grande riqueza, não é? Está aí o potencial que ele tem para desvendar a realidade e trazer à consciência dos homens, das mulheres, aquilo que constitui a essência da realidade. A verdade da realidade. É claro que em tempo de narrativas pós-modernas e coisas que tais, a verdade se esfumou, não é? Supõe-se, e muitos pós-modernos pensam assim, que a verdade é o consenso intersubjetivo. Evidentemente, eu não participo dessa visão. E estou inteiramente convencido, e podia argumentar aqui largamente, que não é a posição de Marx. Marx, nesse sentido, segue, eu diria, as pistas abertas já na antiguidade para um pensador materialista, é bom lembrar, não é? Como Aristóteles.
Claro. Agora, professor,
a verdade existe, uhum, e ela é verificável empiricamente.
Aproveitando que o senhor falou em barbárie, né? Seja do ponto de vista da ameaça da extinção humana, da emergência climática que vivemos hoje, seja da ameaça do fascismo que volta a bater as portas, né? Mais uma vez, no mundo todo, né? Tem uma outra categoria na tradição marxista que causa muito furor, principalmente entre os liberais, né? Entre os ultraliberais, entre talvez um grupo, né? Que é mais antimarxista do que defende qualquer outro projeto. Que é a ditadura do proletariado, né? Como hoje, em 2026, explicar, voltar a levantar essa bandeira da ditadura do proletariado como a mais democrática das democracias, num tempo em que a gente precisa defender o óbvio, né? Precisa defender se defender da ameaça fascista de quem realmente quer implementar regimes de força, né? Como a gente tratar essa categoria na atualidade, professor.
Vamos didaticamente por partes. Eu, às vezes, sou meio repetitivo, porque a coisa que eu mais fiz na vida foi dar aula, né? E, às vezes, a repetição é importante. Em 1845, Engels, eu não posso e nem dissocio a obra do Marx da obra do Engels, acho que são pensadores de calibre diferente, não é? Aquela imagem do Engels que ele usou lá na velhice, do primeiro e do segundo violinos, ele era um segundo violino, eu acho que ela é absolutamente correta. Mas Engels é um pensador com luz própria, hein? Ele não é meramente um segundo. Em 1845, Engels dizia que a dominação do proletariado, é a abertura do caminho para a verdadeira democracia. Acho que isso é muito importante chamar atenção para isso. Marx e Engels, quando se valeram do recurso e da discussão do que fosse ditadura do proletariado, não pensaram nunca a ditadura do proletariado enquanto supressão de liberdades. Havia aí, eu reconheço, um certo traço de jacobinismo. Hein? É a redução e a supressão das liberdades dos inimigos da liberdade. Atenção! Eu diria que há um potencial democratizante, não é? Na tradição marxista, que mesmo desvios graves nessa tradição, basta pensar as influências do estalinismo, não é? Desvios gravíssimos, não foram desvios isolados, não é? Eu diria que o essencial da tradição de Marx é a tradição libertária, é a ampliação de liberdades. A liberdade, penso eu, é um valor central nas projeções de Marx. E não há nenhum utopismo nisso. Atenção, não há nenhum utopismo nisso. O desenvolvimento social é desenvolvimento de diferenciação. Diferença não é a mesma coisa que desigualdade. Atenção. As diferenciações são sempre, eu diria, prometeicas. A desigualdade é outra coisa. Não sei se isso ajuda a sua observação. Agora, os antagonistas de Marx, em especial, mas não exclusivamente os liberais, em especial, mas não exclusivamente, sempre impugnaram a obra de Marx, sempre. Não é? Isso começa no século XIX. Há no século XIX, note, um grande divisor de águas. São as revoluções de 1848. A cultura burguesa, que teve momentos, eu diria, de alta nobreza, hein? A cultura burguesa foi libertária durante algum tempo. A cultura burguesa se transforma depois de 1848. 1848, qual é o evento histórico mais decisivo? é que o proletariado ingressa na cena política. O proletariado se põe na cena política como um protagonista autônomo. A partir de então, a cultura burguesa torna-se progressivamente incapaz de refletir, de expressar a própria realidade. É o fenômeno que o próprio Marx chamou lá no pós-fácil, no Capital, no prefácio, não me recordo bem, ele chamou de decadência ideológica. A cultura burguesa, desde 1848, enquanto uma cultura de classe, vem experimentando uma acentuada decadência. Isso não significa, atenção, que autores de extração e de posição de classe burguesas não sejam capazes de criar conhecimentos e criar obras de arte. Para mim, o exemplo mais importante, ainda ao tempo do Marx, foi Balzac. Balzac era, na vida civil, na vida privada e civil, era um restaurador. E, no entanto, criou uma obra literária de altíssima qualidade estética. No século XX, nós encontramos figuras assim. Para mim, a mais notável é a de Thomas Mann, que ganhou o prêmio Nobel com Uma Montanha Mágica. Então, a decadência da burguesia, a decadência ideológica da burguesia, ela não impede que artistas, cientistas burgueses, superem-na com suas pesquisas e com suas criações artísticas. Agora, uma coisa para mim está clara: é que, especialmente a partir de 1970, tomemos isso como marco da crise geral do capitalismo, a cultura burguesa passou a engendrar verdadeiras monstruosidades, não é? E a impugnação da obra do Marx, então, eu diria que entre 1970, aproximadamente, e a questão da ditadura do proletariado fez parte disso, não é? A gente pode particularizar mais adiante. A partir de 1970, Marx entrou em desfavor ideológico, a ambiência ideológica foi claramente negativa para o marxismo. Mas, felizmente, não é? Marx foi reposto na ordem do dia pelo próprio Capital, não é? A explosão da crise de 2008. Eu quero lembrar o seguinte: o Times, comentando as leituras de Marx na sequência da crise de 2008, escreveu: ele voltou. Isso é um editorial famoso do Times. Eu já me recorri a isso várias vezes, citando exatamente em que edição, agora eu não me recordo. Por que que Marx voltou? Marx voltou porque todas as projeções liberais feitas a partir de 1970 foram para a lata do lixo da história. Elas fracassaram no plano prático-político, mas também no plano teórico-ideológico, não é? Houve um segundo consenso de Washington, recorde-se, que disse: olha, não era bem aquilo que a gente estava dizendo há alguns anos atrás. Essa impugnação da obra de Marx, a crítica a Marx, começa no século XIX, e ela é estranhamente repetitiva. Não há nada de novo nela, né? Sempre são os mesmos chavões, e a história parece que não ouve muito essa gente, né? Eles são obrigados a se reciclar com uma facilidade enorme. Eu estou convencido, não é, que aquele desfavor de que a obra de Marx gozou entre 70 e aproximadamente 70 e 2008 evaporou-se, não é? Você começa a ver autores que não são marxistas, importante dizer isso, não são marxistas, que são obrigados, na medida em que são sérios, na medida em que são honestos, são obrigados pelo movimento da realidade a recuperar passagens marxianas. O mais conhecido deles, inclusive aqui no Brasil, é o francês, o Piketty. Tem gente até que acha que o Piketty é marxista, ele não tem nada de marxista. Mas ele recupera certos influxos marxianos, porque ele é levado assim, porque é um pesquisador honesto.
Claro.
Acho que isso ajuda a gente a entender como é que o meu otimismo em relação ao futuro das pesquisas de Marx não é uma projeção pessoal e utópica. Se você observar hoje, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, e aqui no Brasil, nichos de estudiosos que estão trabalhando sobre Marx, a partir de Marx e avançando além de Marx. Eu sou muito otimista quanto ao futuro da tradição marxista, renovada, arejada, sem dogmatismos, não é? Sem aquela ideia do marxismo verdadeiro. Quando um cara te falar que é um marxismo verdadeiro, toma cuidado que certamente é o professado pelo próprio.
Marxismo de cátedra, né? Professor, agora, aproveitando que o senhor citou o Thomas Mann, né, e a Montanha Mágica, queria falar rapidamente de um outro autor que o senhor trabalha bastante também, muito bem, que é o Jorge Lukács, né? E aí, falando um pouco das
Esse é
experiências
um santo,
concretas,
esse
né?
é um santo. Como diz a minha mulher, a minha companheira, esse é um dos santos dos vários dos meus altares.
Um santo húngaro, né? Para colocar ali do ladinho do Santo Expedito, do São Benedito. Professor, falando um pouco das experiências concretas, né? O Lukács tinha essa coisa, né? O pior socialismo é melhor do que o melhor capitalismo, né? Como é que a gente pode fazer um balanço das experiências do socialismo real e principalmente das experiências que vigoram ainda hoje, né? A gente tem alguns exemplos que reivindicam ainda, né? O modelo socialista, China, Cuba. Como que a gente faz esse balanço aí, pegando como chave de análise esse pensamento do Lukács, para colocar em perspectiva essas experiências.
Bom, deixa eu só fazer uma
Claro.
evocação pessoal aqui. Isso é uma frase do Lukács, que eu acho muito feliz, não é? Eu acho muito feliz a frase. Eu passei anos, anos, foram vários, com aquele que foi um dos meus melhores, se não o meu melhor amigo, Carlos Nelson Coutinho, discutindo a felicidade ou a infelicidade dessa frase do Lukács. O pior socialismo é melhor que o melhor capitalismo. Nós discutíamos isso em noites, devidamente abastecidas por tabaco e álcool. Olha, esse é um momento, é uma butade do Lukács. Mas o que eu acho importante é que ela nos permite estimular, ela nos estimula a pensar o balanço das experiências socialistas do século XX. Porque esse é o ponto que me parece tocar a sua colocação de há pouco, né? O que que foi o conjunto das experiências socialistas no século XX? Eu diria que, do ponto de vista de um somatório histórico, elas não foram muito produtivas. Primeiro, é preciso ver que elas foram muito diferentes. Não há a experiência socialista única no século XX. Esse é o primeiro ponto. Então, é preciso dar um passo para reconhecer a diferencialidade das experiências de transição ao socialismo. Eu chamaria a atenção, por exemplo, para a peculiaridade da experiência iugoslava ao tempo do Marechal Tito. Foi uma experiência muito singular, completamente distinta da experiência soviética. No caso da experiência soviética, nós temos momentos bastante diferenciados, não é? Temos o período que vai até a NEP, não é? e até pouco depois da morte de Lenin. A luta pelo poder, na cúpula do poder, que se abre a partir de 24, 25. A vitória prático-empírica de uma tendência que se configurou naquilo que mais tarde vai ser chamado de stalinismo. E eu diria, você tem um balanço dado ainda nos anos 60 de algumas, eu diria, projeções de socialismo muito peculiares. Pense no debate dos italianos nos anos 60 e 70, no papel importante dos comunistas, dos marxistas japoneses, né? Todo mundo fala em eurocomunismo, como se a teses eurocomunistas tivessem surgido na Itália e na França. O Partido Comunista japonês antes antecipou vários dos debates pertinentes a uma transição socialista. Com isso, eu quero dizer o seguinte: os experimentos de transição socialista ao longo do século XX foram muito diferenciados e tiveram resultantes muito distintas. Contemple a China de agora, a China dos dias atuais. Eu quero te lembrar que quando Mao Tse-tung entra em Pequim, vitorioso, hoje não se fala mais Pequim, né? Beijing. Quando Mao entra no hipódromo de Pequim, estavam estampadas na porta principal, em mandarim e em inglês, estava estampado a seguinte observação: é proibida a entrada de cães e de chineses. Eu vou repetir, é proibida a entrada de cães e de chineses. Esse era o conceito dominante, essa era a ideia dominante. O grande papel das experiências socialistas, fracassadas ao fim de 70 anos, como a da União Soviética, o grande papel foi trazer à tona a dignidade dos movimentos populares anticapitalistas. Penso que isso foi uma conquista absolutamente importante e que nós não podemos perder de vista. Não podemos perder isso de vista. Você me indaga, Jair Daguerre, a noção de ditadura do proletariado. Uhum. Ditadura do proletariado, não é? Só foi entendida por Marx e Engels enquanto supressão de direitos de exploradores, mas não de supressão de liberdade de trabalhadores. Houve um grande debate na França quando o Partido Comunista Francês, em 78, retirou do seu programa, né, que já era um programa capitulacionista, a tese da ditadura do proletariado. Houve uma reação muito grande, e um dos que reagiu foi Louis Althusser. E reagiu, do ponto de vista teórico, inteiramente fundado. Eu diria que esse é um debate que já está, de fato, superado. Mas ainda você tem que... Olha, a força do conservadorismo e do reacionarismo sobre as massas ainda é muito forte, não é? Falou em comunismo. Eu fiz uma campanha eleitoral antes de sair do Brasil, a campanha eleitoral de 74, e trabalhei numa região lá em Minas, fundando de diretórios do antigo MDB, com sitiantes muito pobres. E um dia, um deles disse que o que nós estávamos fazendo era coisa de comunista, e era mesmo, e ele ia perder sua propriedade. Eu interrompi e disse: como? Que propriedade você tem? Isso é para dar uma ideia do peso, eu diria, das concepções elitistas, aristocráticas, e que tem uma força conservadora e acabam dando os braços às tendências regressivas, como os fascismos, muito forte. E eu queria aproveitar para dizer o seguinte: Onde há capitalismo monopolista, onde você tem o capitalismo de monopólios, você tem sempre a possibilidade do fascismo. Sempre. Isso é sempre uma possibilidade. Se não se desenvolve, não vai depender do nível alcançado pelas lutas de classe, do nível de consciência de classe alcançado pelos trabalhadores e daí por diante. Por que eu digo isso? Porque nós vemos aqui no nosso país não diria um renascimento, mas uma emergência de grupos fascistas, neofascistas. Isso não é novidade. Atenção, isso não é novidade. O que é novo é o tipo de instrumentalidade a que eles estão recorrendo. Mas se você observar bem, quem primeiro falou aqui em Deus, Pátria e Família não foi aquele capitão que saiu pela porta dos fundos das Forças Armadas, não é? E está hoje em prisão em casa, não é? Quem falou foi Plínio Salgado. Hã? Atenção, a tradição vem da TF, como é que é? Tradição, Família e Propriedade, TFP. Isso é um fio que percorre a nossa história. Uhum. Né? Dependendo de conjunturas nacionais, e quando elas se conjugam com outras internacionais, isso sobe à tona, não é? Mas isso é um esgoto da história, não é? Acho que nós vamos superar isso. Acho não, tenho certeza. A humanidade não caminha bovinamente para o matadouro. Sempre existem, hein, as ovelhas negras. Essas não precisam de pastores. E são essas que fazem a história no longo prazo.
Professor, a gente está chegando, infelizmente, ao final aqui da nossa entrevista. Eu queria, confesso que quero já marcar a próxima, porque ficaram ainda muitas questões aqui, mas quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no BDF Entrevista.
Você não tem nada que agradecer. Eu que me sinto honrado por poder falar na tribuna que é de vocês. E quero dizer que eu estarei sempre aberto. Eu quero dizer o seguinte. Eu vejo hoje, no Brasil, um forte movimento de estudos em torno de Marx. Se observar nas universidades, em sindicatos, em alguns movimentos sociais. Né? Atenção, há um cuidado novo, uma tentativa de ler Marx. Agora, eu, meu amigo, sou bananeira que já deu cacho. Eu agora tenho que tratar de sobreviver com de vencer a velhice com alguma dignidade. Mas eu estarei sempre à disposição de vocês. É só marcar com alguma antecedência. E eu quero que você aproveite. Eu queria dar um abraço aos meus amigos do MST, que eu não vejo já há alguns anos, porque estou meio recluso em casa, estou velho, doente. A todos eles, você leva o meu abraço sempre fraterno. Se há um movimento social com o qual eu aprendi e ainda aprendo, é o MST.
Maravilha. Obrigado, professor. E queria agradecer também.
Eu que agradeço.
Você que acompanhou mais essa edição do BDF Entrevista. A gente volta no próximo episódio. Até lá.